Bom dia, pessoal. Começando aqui mais uma edição do Papo Pro CBR. Dessa vez aqui mais um tema que está super em alta, todo mundo discutindo bastante já há vários meses, né? Que é a questão da NFSE nacional. Na verdade, vários meses ainda eu fui, né? Fui gentil. Esse assunto já se arrasta há alguns anos, né? Essa intenção de ser criado um padrão e tudo mais. Mas por N fatores é algo que não é simples, né? Existem vários interesses aí no meio, tanto dos municípios quanto né, dos estados, da federação, que acaba que gera entraves, né? Então a gente avançou bastante nesse ponto, afinal hoje existe um padrão, diversas cidades estão aí, né, se direcionando para adotar, o que é um alívio para as software houses. Não sei como as empresas, né, que a gente chama de provedores enxergam como uma ameaça, mas de certa forma acaba sendo também, né? Mas enfim, então tem vários aspectos nesse assunto para a gente abordar um pouquinho mais no decorrer do podcast. E hoje a gente está aqui com os nossos especialistas no assunto. Então é o Ítalo, o Diego, que vão poder aqui falar tanto do aspecto do documento em si, como, né, do aspecto do ACBR, né? Como que ele facilita a vida aí das software houses já há muito tempo, em especial nessa questão da NFSE. Então, bom dia, pessoal. Passar a palavra aí para vocês agora.
Bom dia. Pessoal, com relação ao componente, né, vocês estão sabendo, né, a gente vive falando, e tanto no, aqui no, nos Papo Pro, no Discord, através dos canais, no fórum, né, a gente sempre questiona: vem cá, você está usando o componente antigo ou novo? Né? Esquece o antigo, passa a usar o novo. O novo está mil vezes melhor, né? Inclusive para você poder ler o código dele, né? E esse, o novo, a gente separou, né? Nós temos uma unit para cada provedor, né? E agora, com o avanço, né, com a aderência, né, os municípios começando a aderir ao padrão nacional da nota fiscal de serviço eletrônica, nós implementamos no componente novo. Então, somente o componente novo você vai conseguir emitir nota fiscal de serviço, né, no padrão nacional, o antigo você não vai emitir. Tá? Então, quem ainda está usando o componente antigo, corre, tá? Migre para o novo. Tá? Muito bem.
Bom dia, pessoal. Só complementando aí, realmente muito bem lembrado, Ítalo. O antigo não tem implementado padrão nacional, é no novo que foi feita essa implementação. E só para tranquilizar aí, para o pessoal que usa o monitor ou a lib, a implementação da nota de serviço em ambos os casos foi feita em cima do componente novo. Então, quem usa o monitor e a lib pode ficar tranquilo, já está certa a implementação sobre o componente novo e já dá para usar o padrão nacional com ele.
Bem lembrado, Diego. Bom, pessoal, nota fiscal de serviço. Tá? Esquece a nota fiscal eletrônica. Tá? A ideia, o fluxo, tá? A forma como as coisas acontecem são totalmente diferentes. Tá? Na nota fiscal eletrônica, né, você já gera o XML da nota. Envia para a Cefaz, ela analisa as informações, estando correto, ela te dá um retorno, né, que é vamos dizer, a grosso modo, é o protocolo de autorização, é um número. Ó, tá aqui, ó, o protocolo dizendo que está autorizado, tá? Você pode vender né, essa mercadoria para essa pessoa. Tá? Na nota fiscal de serviço não é assim. Você não gera o XML da nota e envia. Você gera o que eles chamam de recibo, o RPS. Aí o RPS é enviado para o web service do provedor. Este analisa os dados, estando correto, né? Ele disponibiliza o XML da nota. Dependendo do provedor, se ele trabalha no modo síncrono ou assíncrono, tá? Se a recepção desse RPS for no modo assíncrono, tá? Quando você enviar, você vai receber um número de protocolo. Esse número de protocolo não tem nada a ver com aquela história de autorização que eu acabei de falar da nota fiscal eletrônica. Esse número de protocolo é um número que atesta, confirma, tá, que o lote foi recepcionado. Não significa que está tudo ok. Ó, recebi. Tá? O teu lote de RPS eu recebi. Tá? E ele devolve um número de protocolo. Tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando você vai na prefeitura solicitar uma poda de uma árvore, tá? Você vai lá, preenche lá a requisição para podar, né? A poda da árvore, eles te dão um número, o número de protocolo, tá? Porque na cabeça deles você protocolou um documento para que a prefeitura realize um serviço. Tá? Então, eles trouxeram essa ideia, né, esse costume, né, para a nota fiscal de serviço. Então, você enviou, você recebe um número de protocolo e aí, através desse número, você consulta. Tá? Então, nesses provedores que funcionam no modo assíncrono, você depois tem que consultar para saber o resultado do processamento. Tá? Já aqueles provedores que trabalham, disponibilizam um serviço que funciona no modo síncrono, você não tem o número do protocolo. Por quê? Porque você manda o RPS e já retorna o resultado do processamento. Se você enviou todos os dados correto, você já tem como resposta o XML da nota. Perceberam a diferença da nota fiscal eletrônica? É muito diferente, tá? Não tem nada a ver.
Então, pessoal, sobre isso que o Ítalo comentou, o componente ele gera os arquivos XML bem certinho, nomeadinho para você. E o impresso do componente, que pode dizer que é o equivalente ao DANF, né? O DANF SE, o impresso do componente, ele foi feito para espelhar o XML da nota de serviço. Então não adianta, se tiver lá no nome do XML RPS, não adianta você tentar carregar o XML de um RPS no componente esperando uma impressão. Pode ser que ele mostre algumas informações que coincidam, alguns campos coincidam, mas não é o indicado, tá? A impressão do componente é para ser carregada o XML da nota de serviço. Então, se você estava usando o método de envio assíncrono, você vai enviar, ele vai gerar para você o XML do RPS. Não é esse XML que você vai usar para impressão. Você vai consultar, conforme o Ítalo explicou, ele vai te devolver, se tiver tudo certo, é claro, o XML da nota, e esse arquivo você usa para imprimir, para gerar o impresso. Se for o modo síncrono, enviou, recebeu o XML impresso.
Exatamente. Só complementando. Você até consegue, né, carregar o XML do RPS, você até consegue mandar imprimir, né, o documento auxiliar, vamos assim dizer, né? Só que muitas informações vão ficar em branco. Por quê? Nesse XML, você não tem o número da nota. Você não tem o código de verificação, né? Então, na hora de imprimir, não vai sair essas informações. Então, se não saiu essas informações, é porque você pegou o XML errado, tá? E outra coisa que eu vejo também, tem pessoas que pegam o XML de retorno, tá? Pessoal, uma coisa é o XML de retorno, outra coisa é o XML da nota. O XML da nota, ele está, né, dentro do XML de retorno. O componente, ele extrai do retorno o XML da nota e salva ele separadamente na pasta notas. Tá? Ah, mas eu quero guardar no banco de dados. Beleza. Existe uma propriedade, né, chamada XMLNFSE, onde contém o XML da nota. Depois que ele extrai do retorno, ele coloca o XML nessa propriedade que você pode usar para salvar no banco de dados. Tá? Outra coisa importante. Eu estou vendo algumas mensagens aí, depois algumas perguntas, depois eu vou responder todas elas, tá? Fiquem tranquilos. O componente, hoje, ele já atende mais de, acho que mais de, mais ou quase 150 provedores, tá? Nós temos aí provedores que seguem o layout, a versão 1 do layout da Brasf, outros seguem a versão 2, outros têm o seu próprio layout, e nós acrescentamos o layout do padrão nacional. Tá? É um layout totalmente diferente da Brasf, seja de versão 1 ou 2. Né? A Brasf está até envolvida nesse projeto, o padrão nacional. Tá? E então ele tem um layout próprio, o padrão nacional tem um layout próprio, que não tem nada a ver com o resto aí, tá? Uma coisa importante a dizer, tá? Não vai existir provedores que permite você enviar a nota segundo o padrão nacional. Não vai existir. Tá? Como existe hoje 30 provedores que gera segundo a versão 1 da Brasf, 60 que gera segundo a versão 2 da Brasf. Tá? Não vai existir provedores, tá, que vai permitir que você envie a nota segundo o padrão nacional. Tá? O único, vamos dizer, a única empresa, o único provedor é o padrão nacional. Tá? O ambiente nacional deles lá, tá? Eles são os únicos, vai direto para lá. Então, com isso, tá? Já que é único, um único lugar, um único receptor, então a URL de homologação, de produção, é única. Tá? É só... Não vai ter uma URL para cada cidade. Tá? Ela é única. Tá? Quando esse projeto começou a deslanchar, né, eu vi que a coisa ia começar a caminhar, né, e eu comecei a implementar no componente, né, eu consegui fazer parte de um grupo de WhatsApp, e através desse grupo me autorizaram, né, a emitir notas, obviamente, no ambiente de homologação, para uma cidade chamada... fugiu um nome agora. Para que eu lembrar, eu falo para vocês. Fugiu um nome, desculpa. Mas eu comecei a fazer todos os testes, implementar todos os tipos de serviço para de emissão, de cancelamento, de consulta, foi tudo implementado, tudo testado, tá? Então, o componente hoje ele está apto a emitir nota fiscal de serviço segundo o padrão nacional, tá? Pode ser que tenha algumas coisas para serem arredondadas, né? Mas à medida que for surgindo, a gente já vai corrigindo, tá? Temos alguns problemas com o ambiente de homologação, né? E que não tá retornando algumas mensagens, erros que não deveria retornar, né? Mas o pessoal está trabalhando para resolver. Tá? Como está na reta final aí a promessa, e pelo jeito até agora não falaram nada que vai postergar, o início é agora, dia 1 do 9, para quem é MEI. Tá? Então, eles estão focados no ambiente de produção. Então, se você não está conseguindo, através do ambiente de homologação, mude, manda uma nota com valor de um real, coisa assim, o ambiente de produção e depois cancela, tá? Para poder fazer os testes.
Okay? Só aproveitar essa brechinha aqui, né? Estou ouvindo suas explicações. E até, né, você comentou no decorrer aí sobre a questão dos provedores, de forma geral, não terem, né, a implementação do padrão nacional, né? Isso vai cair naquelas questões. Não é interessante para eles estar de acordo com o padrão, né? Eles querem ficar ali com o modelinho deles, né? Com toda aquela dificuldade que tem quando você troca. Até acho que era Nota Control, se não me engano, o provedor que fez lá para Brasília, você vai lembrar que teve todo aquele caos lá, né? Aquela confusão, né? Que também não é a nacional, mas foi um momento bem, bem tenso ali, né?
Sim. É Brasília.
Tem algumas dificuldades, né? Quando tem essas mudanças, assim, algo que vem mais de cima, né?
Uhum. Infelizmente, pessoal, apesar de vir aí como uma solução para essa falta de padronização, o Ítalo pode complementar ou concordar comigo, mas assim, quando a gente fala nota de serviço, algo que não é comum é a padronização. A gente tem os provedores que implementam o layout sugerido pela Abras└└└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└└└└└└└└================================================================================================================================================================================================================================================================================└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└Tem os provedores que implementam o layout em um padrão próprio. E mesmo os provedores que implementam o layout no padrão Abrasca, tem alguns que fazem algumas modificações específicas. O padrão nacional estava vindo aí, bom, está vindo aí ainda, né? Como uma solução para essa falta de padrão. Só que ele é no começo, ele vai entrar dia 1 do 9 agora, para quem é MEI, mas a adoção dele é opcional. Então, não é obrigatório, não é todas as prefeituras que vão ser obrigadas a adotar esse padrão. Então, realmente, ainda vai continuar essa questão de ser opcional, vai continuar esses provedores aí. Pode ser que eles se enxerguem isso como uma ameaça, sim, porque, querendo ou não, como a gente estava conversando um pouquinho antes, para cidades que não têm condição financeira de contratar ou de criar um provedor próprio, adotar o padrão nacional seria uma solução. Mas, por enquanto, ainda vai continuar sendo opcional aí a adoção dele. Então, pode ser que muitas cidades ainda continuem com aquele provedor que te dá dor de cabeça. Mas faz parte do processo. Esperamos que com mais que com o passar do tempo, mais cidades vão adotar o padrão nacional, vão perceber como ele é útil, né, para resolver essa questão, é mais fácil, e vai diminuir isso aí, mas por enquanto ainda é opcional. Mais uma observaçãozinha também. Pessoal, se vocês forem testar, o componente já está certo para ser usado, tá? Se vocês abrirem o arquivo CBR NFSEX serviços.ini, vocês vão ver lá algumas poucas cidades cujo provedor está vinculado lá, provedor padrão nacional. Essas cidades são as cidades que adotaram o padrão nacional na íntegra. Se você quer testar com o MEI, prestador de serviços MEI, você não precisa alterar nada no arquivo, tá? Você precisa alterar uma configuração do componente, que é a configuração de layout. Aí,
Exatamente. A cidade que foi usada para teste, tá, pessoal, foi Bonfim, lá em Roraima. Tá? Então, foi a cidade que eu usei, né? Foi liberado para nós poderem fazer teste, testar todos os serviços disponibilizados, né? E foi aí que eu fui implementando, né, todos esses serviços no componente. O componente atende todos os serviços disponibilizados, tá, para o padrão nacional. Tá? Foi tudo testado, o envio, consulta, enfim, tudo. Tudo funcionando. Tá? E Bonfim, se vocês procurarem no arquivo aí que o Diego mencionou, o ACBRNFSEX serviços.ini, vocês vão encontrar, é a primeira cidade que aparece lá como provedor sendo padrão nacional. Tá? O Diego lembrou muito bem. MEI. Tá? Vamos falar do MEI agora. Tá? O microempreendedor individual. Tá? O MEI, não interessa se a cidade aderiu ao projeto ou não. Tá? Quem é MEI, desde o início deste ano, já podia estar emitindo as suas notas segundo o padrão nacional de forma voluntária. Tá? Agora, a partir do dia 1/9, né, quem é MEI, tá, ele se torna obrigado, é obrigatório, a emitir suas notas segundo o padrão nacional. Então, quem é MEI, tá, que ainda emite as suas notas ou através do site da prefeitura ou através de uma aplicação, né, vai ter que parar e passar a usar o padrão nacional a partir do dia 1/9. Tá? Então, quem, o MEI, né? Ah, eu emito uma ou duas notas. Eu uso o site da prefeitura. Beleza. A partir do dia 1/9, esquece o site da prefeitura. Você vai entrar, né, lá no portal da nota fiscal de serviço, padrão nacional, e você vai emitir por lá. Você se cadastra e emite por lá. Tá? Aliás, já deveria ter começado a fazer isso de forma voluntária. Né? Se você usa uma aplicação, né, então essa aplicação ela vai ter que enviar o recibo, melhor dizendo, no padrão nacional eles trocaram 6 por meia dúzia, né? Não é recibo, é declaração de prestação de serviço, é o DPS em vez de RPS, então vai ter que enviar lá para o ambiente nacional. Tá? Então, é isso que vai acontecer agora, dia 1/9. Para quem é MEI, que emitir a sua nota através do site da prefeitura, vai passar a emitir pelo site lá do portal, né, do padrão nacional, quem usa uma aplicação, essa aplicação vai ter que mudar. Tá? Não vai mais poder gerar o RPS, né, no layout da Brasf ou layout próprio de algum provedor, e sim gerar o XML segundo o padrão nacional e mandar para o ambiente nacional. Tá? Vai mudar. Eita.
O Daniel fez ali uma consideração interessante também nesse ponto, né? No caso da aplicação. Você tem uma aplicação ali que você desenvolveu e integrou nesse perfil com o padrão nacional para o MEI, por exemplo. Mas aí, essa mesma aplicação consegue se integrar ali com o nacional e com o provedor específico da cidade? Você consegue fazer algo assim?
Sim. Foi o que o Diego falou agorinha de pouco, tá? Nós colocamos uma propriedade de configuração no componente, tá? Onde você pode selecionar. Eu selecionei a cidade. Tá? Que nem, vou citar o exemplo da minha cidade, Araraquara, interior do estado de São Paulo. Tá? A prefeitura de Araraquara contratou o provedor Ginfis. Tá? Então, se eu configurar o componente para usar o layout do provedor, ele vai gerar o XML segundo o layout, no caso da Brasf versão 1, já que o Ginfis usa a versão 1 do layout da Brasf, e vai enviar para o web service do Ginfis. Certo? Se eu for lá e mudar, falar, não quero o layout do provedor, eu quero o layout do padrão nacional. Tá? Se eu mandar transmitir o XML, primeiro ele vai gerar o XML segundo o padrão nacional e vai mandar lá para a API, né, do padrão nacional. Ele já desvia a rota já automaticamente, muda na hora. Então você pode, tá, respondendo a pergunta do Daniel, você pode ter uma única aplicação, ora, né, e você configurar para aquele cliente. Não, ó, esse cliente aqui é MEI, então eu vou configurar ele para o layout padrão nacional. Ah, esse outro meu cliente aqui, ele não é MEI. Tá? Então, ele não é MEI? A cidade aderiu ao projeto? Não. Então, ele como estava antes. Então, vai gerar segundo o layout do provedor. Então, não preciso ter duas aplicações. Você precisa ter na tua tela de configuração, tá? Ter um campinho lá para dizer se vai gerar segundo o layout do provedor ou segundo o layout padrão nacional. Tá? E criar esse campo aí na tua tela de configuração da tua aplicação e na rotina que configura o componente, você passar essa informação. Olhe o programa exemplo. O programa exemplo tem isso. Tá? No programa exemplo, lá na aba geral, tem um campinho lá onde você escolhe se você quer o layout do provedor ou padrão nacional. Tá? É simples de tudo, muito simples, tá? Isso daí, tá? E o componente já sabe o que tem que fazer, como proceder, tá? O Alexandre perguntou, para o MEI, o nacional é obrigatório a partir de... O opcional seria para outras empresas? Não, espera aí um pouquinho. Empresas que não é MEI, depende da cidade ter aderido ou não ao projeto. Tá? Não é opcional. Tá? Não é isso. Tá? MEI foi opcional até agora. A partir do dia 1/9 é obrigatório o padrão nacional. Quem não é MEI depende da cidade ter aderido ao projeto ou não. Tá? Se ela aderiu ao projeto, maravilha. Tá? Você vai emitir segundo o padrão nacional. Tá? É, deixa eu voltar aqui nas perguntas aqui. É, uma pergunta que o Alexandre também tinha pedido para a gente anotar, se no ambiente nacional vai ter algo semelhante, algo do tipo distribuição NFSI.
Rapidinho, só num parênteses aí. É, a cidade, se você não for MEI, depende da cidade ter aderido ao padrão nacional no modelo completo, certo? Porque tem a opção da cidade aderir ao modelo misto também, que você continuaria enviando as notas no padrão da própria do provedor da prefeitura, e ele ficaria responsável por repassar essas notas para o padrão nacional, correto?
É, exatamente. É, veja bem, pessoal, o padrão nacional não é a luz no fim do túnel, tá? É, e também essa luz aí, ela é dada por uma pilha, tá? Porque a hora que acabar a pilha, se o pessoal não trocar, bau, bau, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Primeiro, nenhuma cidade ela é obrigada a aderir ao projeto nacional. Nenhuma cidade é obrigada. Segundo, tá? A cidade que aderir, ela pode aderir o pacote completo ou só o compartilhamento de dados. Tá? Então, a cidade que aderir somente o compartilhamento vai continuar como estava, como é até hoje. Tá? Ó, volto a frisar, tá? Para quem não é MEI, porque MEI é outra história. MEI vai ser obrigado a emitir no padrão nacional. É por isso que eu falei da tua aplicação ter essa chavinha aí, tá? Para você configurar. Tá? Quem é meu cliente? O meu cliente é MEI? Então é padrão nacional a partir do dia 1/9. Não é MEI? Tá? Vai depender da cidade. Ter aderido ou não. Tá? Se a cidade aderiu ao pacote só de compartilhamento de dados, continua como é hoje. Tá? Hoje quem é o provedor da prefeitura? É o Trambix SA, você vai continuar gerando o segundo layout do provedor Trambix SA e vai continuar mandando por lá. Não vai mudar nada. Tá? O que a prefeitura vai fazer? Ela vai pegar aquelas notas que o provedor dela recepcionou e vai mandar para o ambiente nacional. Porque esse é o contrato que ela fez, de compartilhar os dados com o ambiente nacional. Tá? Agora, por outro lado, se ela aderir à emissão, aí sim. Aí você vai lá e vai dizer, olha, é para seguir o layout padrão nacional. É o que está acontecendo, tá, com Porto Alegre. Lembra que eu falei? Porto Alegre mandou até uma nota, né, dizendo o seguinte, quem é MEI? Dia 1/9. Sociedade de profissionais, dia 1/10. Microempresa, tá? E empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, dia 1/11. Tá? Então, Porto Alegre já soltou um calendário de obrigatoriedade, tá, para os demais. Tá? Então, Porto Alegre é uma empresa, é uma cidade, um município, né, que aderiu à emissão pelo padrão nacional. Tá? A pergunta que o Alexandre tinha feito com relação à distribuição. Tá? Existe, sim, uma consulta, tá, um tipo de consulta, que você pode consultar pela chave ou pelo número sequencial único, o tal do NSU. Tá? Funciona de forma semelhante ao distribuição DFE. Tá? Então, qualquer pessoa que esteja, que faz parte daquela nota, seja o emitente, seja o tomador, tá? O tomador ele pode, através dessa consulta, que é chamada consulta DFE, né? Ele baixar todas as notas que foram emitidas contra o CNPJ dele. Tá? Outra coisa importante, tá? Certificado digital. Para consumir esses serviços disponibilizados pelo ambiente nacional, pela API do ambiente nacional, se faz necessário certificado digital. Tá? A Katana, a emissão do padrão nacional pelo MEI vai ser exigida apenas nas cidades que já estão usando novo padrão? Não, Katana. Tá? O MEI não interessa se a cidade aderiu ou não ao padrão nacional. Tá? Vai ser o padrão nacional. Tá? O Carlos perguntou, Carlos Wilson, o padrão nacional permitirá mais de um serviço por nota? Não, somente um serviço. Tá? O Dinael Silva, já é possível desenvolver e testar? Sim, tá? O componente está aí pronto. Como eu disse, eu testei ele com a cidade de Bonfim, lá de Roraima. Eu fui implementando todos os serviços e testando. Tá? Como funciona o processo de liberação do contribuinte. Tá? Quem é MEI já pode emitir. Quem não é MEI vai depender da cidade ter aderido ao projeto. Tá? Completo. Né? Ter aderido à emissão. Tá? O Carlos também perguntou, mas o MEI que corta cabelo lá na esquina, que a vida inteira entrou no site da prefeitura, sabe como tirar pelo padrão nacional? Ele tem uma opção para isso? Sim. Ó, o MEI, ele vai poder emitir as suas notas de três maneiras diferentes. Tá? Ele tem três opções para poder emitir a nota. Tá? O MEI vai poder usar o portal, tá? Então, emissão via web, tá? Como vocês, alguns preferem falar, né? Vai poder usar um aplicativo para o smartphone, né? Já está disponível para Android e para Apple, né? iOS, né? Tem esse aplicativo que ele vai poder emitir sua nota pelo celular, e tem a API, que aí requer um software, né? Requer certificado digital, né? Para poder consumir o serviço, para conseguir emitir sua nota via API. Tá? O Lucas perguntou, esse endereço que você colocou aí, Lucas Coelho, é do portal, é para quem quer emitir a sua nota via web, tá? A Katana, será obrigatória a emissão do padrão nacional apenas quando o tomador for pessoa jurídica? Olha, o MEI, tá? Ele está desobrigado, tá? A emitir nota para a pessoa física. Tá? Ele não precisa emitir nota para pessoa física. Igual para pessoa jurídica, sim. Ele tem que emitir. Tá? É isso aí mesmo, Everton. Tá? Você pode configurar ali no cliente o componente, né, para redirecionar, né, se vai para um lado ou se vai para o outro. Tá? Nota. O Dinael, no caso do web service, do por, do web, né, emissão web, tá? Então tem dois lá, um para ambiente nacional, desculpa, para o ambiente de homologação, e tem o de produção. Então é lá e se cadastrar, acabou, você já consegue emitir a sua nota via web. Tá? Se não me falha a memória, se faz necessário esse cadastro, né, no portal, via web, para depois poder conseguir emitir pelo celular. Tá? O Diego colocou aí uma foto, né, do programa Exemplo, mostrando, né, o campo onde você configura se quer qual dos dois layouts que você deseja. Tá? O Milton, eu envio para o padrão nacional e será este padrão nacional quem vai autorizar se houver algum erro posterior e a prefeitura recusar? Não, olha, se o padrão nacional autorizar, pegar os dados que você colocou na declaração e converter para nota, eu acredito que está tudo certo. Não vejo o porquê se posteriormente tiver algum erro. Tá? Agora, existe carta de correção. Tá? Se não me falha a memória.
Tá? Meus 2 centavos aí nisso. O padrão nacional, apesar de ele vai padronizar a forma do envio, mas ele vai considerar os particulares de cada cidade em quesito de alíquotas, informações de impostos a serem preenchidas das notas. Tanto que ele tem alguns métodos, né, Ítalo, para você consultar essas informações por município. Então, sim, assim, ele vai estar carregado com essas informações. Então, teoricamente, se ele autorizar a nota, é porque ela está certo mesmo.
Desculpa, eu tinha falado carta de correção. Desculpa, não tem carta de correção, tá? Falei besteira. Nós temos eventos, né, de cancelamento, temos eventos de confirmação, tá? Lembra da nota fiscal eletrônica que você tem lá os eventos, né, de manifestação do destinatário? Pois muito bem, nós temos no padrão nacional algo semelhante a isso, tá? Nós temos eventos nesse sentido, tá?
Para cidades, por exemplo, que não permite o cancelamento por web service, tem um evento também de solicitação de cancelamento, né? Que você faz ao invés de cancelar direto também.
Então, eles chamam de análise para cancelamento, né? Você manda um evento para que eles analisam se pode cancelar ou não. Tá? E tem também um cancelamento por substituição. Tá? Bom dia. Espera aí, eu pulei aqui um. Teve algum motivo de criar vários produtores para a nota de serviço? Ou melhor, teve algum motivo para não ser criado já um modelo nacional? Olha, sim, tá? Houve uma primeira tentativa de se ter, tá, um modelo nacional. Tá? Mas, naquela época, a ideia era: a gente vai ter um layout único, tá? Nós vamos ter um único, vamos dizer assim, web service recebendo as notas de serviço de todos os prestadores de serviço do país inteiro. Tá? Essa era a ideia original. Só que as prefeituras recusaram isso. Não gostaram, tá, dessa ideia, tá, de você ter um servidor, tá, único recebendo notas do país inteiro, dos prestadores de serviços. Tá? As prefeituras não gostaram. Não, 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 não. A ideia de nota fiscal de serviço eletrônica é muito boa, mas essa história de você ficar com todos os dados dos meus contribuintes, não gostei dessa ideia. Foi isso que aconteceu naquela época. Tá? Então, houve, né, e essa tentativa inicial. Tá? Aí, já que o pessoal se recusou, né, as prefeituras recusaram esse modelo, né? E então, tá bom, tá aí o layout e vocês se virem, tá? Quem quer, né? Foi aí que surgiu essas empresas, né? Ginfes, Beta, Fiorilli e etc. Foi aí que surgiram essas empresas, né? E desenvolveram os seus web services, né? E os caras chegaram, não, a gente coloca o servidor dentro da prefeitura. Aí já o prefeito já ficou contente. Não, os dados das notas de serviço estão aqui dentro da prefeitura, não está lá, né? Num outro lugar onde alguém pode bisbilhotar e fazer um levantamento quanto a prefeitura fatura com prestação de serviço, com ISSQN. Tá? Mas agora teve essa segunda tentativa. Tá? E teve diversos acordos, né? E a coisa caminhou. Tá? Então, por que a coisa caminhou? Porque na época era obrigatório. Agora não, é opcional. Tá? Não, se você não quer, tudo bem. Deixa quieto. Tá? Continua do jeito que você está aí hoje. Tá? Então, houve sim uma tentativa de se ter, né, logo no início, um padrão único. Tá? O Douglas, Brasília até o momento não... Se entendi, para quem é MEI, a partir do 1 do 9, deve emitir suas notas para o ambiente nacional, independente da adesão ou não do município. Exatamente, Douglas, é isso aí. Tá? MEI vai seguir o padrão nacional. Quem não é MEI depende da cidade ter aderido ou não. Tá? O Maxwell, se a cidade aderiu o serviço completo, padrão, significa que as empresas Simples Nacional também serão obrigadas a partir do dia 1º? Não a partir do dia 1º, a partir do dia, tá, que a prefeitura dizer que pode. Tá? É voltando lá naquele calendário de Porto Alegre. Tá? Porto Alegre, a partir do dia 1 do 9, é MEI. MEI já começa, né, independente da cidade. Lembrando, independente da cidade. Tá? Sociedade de profissionais, tá? Por exemplo, médico, advogado, né? Acredito que deve ser isso. Estou chutando aí, né? Me corrige, por favor, se eu estiver errado. 1 do 10. Microempresa e empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, a partir do dia 1º de 11. Do 11. Tá? Então, a data desses prestadores de serviço que não é MEI, quem a data vai ser divulgada pela própria cidade. Tá? Pode ser o ano que vem. Pode ser daqui um ano, daqui dois anos. Porque as cidades, elas têm contrato com esses provedores. E se você quebra o contrato no meio do caminho, tem multa. Então, alguns vão esperar esse contrato chegar ao fim. Chegou, bom, beleza, maio agora, né, de 2024, termino o contrato, eu não vou fazer outra licitação, porque eu vou aderir ao padrão nacional. Pronto, acabou. Tá? Então, é o que vai acontecer. Então, não, vai demorar um pouco, tá, para que as cidades começam a liberar. Tá? Então, você tem que ver, tá, se a cidade aderiu, você checar com a prefeitura a partir de quando vai estar liberado. O Marcos, mesmo sendo MEIs, vou precisar ter certificado digital para emitir por uma aplicação de terceiro, correto? Sim. Tá? Através de uma aplicação, vai precisar do certificado digital. Tá? Diego?
Só complementando aí, como foi falado aí, que vai depender da cidade aderir, eu coloquei no canal de texto, pessoal, um link com a lista de municípios aderentes ao padrão nacional. Só para informar aí, como a gente estava falando lá no comecinho, atualmente está com 640 cidades, né? 640 municípios, desses sendo 19 capitais, por isso até que o Ítalo tinha comentado que é um número expressivo, né? Realmente, 19 capitais, e 621 municípios. Aí nessa tabela, nesse link, tem uma tabela com essa lista de cidades e tem uma coluna se ele está habilitado no ambiente de produção restrita ou habilitado em produção. Vocês podem estar conferindo essa lista para saber quais cidades que aderiram 100%, né? E quais cidades que vocês podem estar usando para teste aí ou para verificar mesmo se aderiram completamente.
Exatamente. E olha só que interessante, pessoal. Quantas cidades, né? Quantos municípios, né? Alguns falam município, eu costumo falar cidade, não sei se está correto ou errado. São mais de 5 mil. No Brasil, nós temos mais de 5 mil cidades, né? Mais de 5 mil municípios, quase 5.500. Né? Só esses 640 aqui, pô, 640 é quanto? 10%? É pouca coisa, uns 12%, 13% de todas as cidades brasileiras, né? Só que esse 640 já representa 65% do volume total de emissão de nota fiscal de serviço no país. 65%. Tá? Só esse 640. Tá? 60% da arrecadação nacional de serviço. Esses 640 representam. Então, apesar, mas é pouco, se você for ver em volume de nota emitida em arrecadação, tá, é uma quantidade bastante expressiva. Tá? Nesse link, né, que o Diego colocou aí dos municípios aderentes, você pode verificar se a tua cidade aderiu ou não, né, em que pé que está. Eu chamo a atenção de quatro colunas, né? O Diego já mencionou as aí. Habilitação em produção, aderente ambiente nacional, aderente emissor nacional, ambiente de produção restrita. Tá? O que vem a ser essas colunas aí? Habilitação em produção significa que a cidade habilitou, tá, o ambiente de produção. Tá? Você pode mandar para lá. Aderente ambiente nacional. Tá? Se está marcado essa coluna como sim, significa que ela assinou o projeto, né, e vai compartilhar os dados. Aderente emissor nacional. Se nessa coluna também tiver sim, significa que ela também significa que ela aderiu o pacote completo. Tá? aderente ambiente nacional, só ele significa compartilhamento de dados. Aderente emissor nacional significa que as notas que ele aderiu ao projeto completo, ou seja, você vai mandar a tua nota para lá e não mais através do provedor. Tá? O que me chamou a atenção, se vocês olharem, tem algumas cidades, né, que habilitaram o ambiente de produção e não habilitaram o ambiente de produção restrita. Entenda produção restrita como ambiente de homologação, tá? Tá certo? Então, a cidade que aderiu ao emissor nacional, ou seja, você vai poder mandar tua nota para o ambiente nacional, independente se é MEI ou não, tá? Se tiver aí ambiente de produção restrita não habilitado, esquece. Você vai ter que mandar em produção mesmo. Você vai ter que fazer teste em produção mesmo, porque os caras não habilitaram o ambiente de homologação. Paciência. Tá? Então, é uma... Fala, Diego.
Bom, já acabou ficando para trás. Podendo realizar essa solicitação de cancelamento e aprovado lá pela prefeitura, existe algum método no componente da ACBR para retornar essa solicitação? Como é que funciona, Wanderson? Você vai enviar um evento para essa nota de serviço de solicitação de análise fiscal para cancelamento, que é realmente ele vai gerar essa solicitação para a administração tributária local fazer essa análise. Depois de fazer essa análise, eles vão ou gerar, vincular a essa nota um cancelamento de NFSE deferido por análise fiscal, que vai, é um evento também, que a administração tributária, que é o pessoal da prefeitura, vai vincular essa nota, ou cancelamento de NFSE indeferido por análise fiscal. Um aprovando o cancelamento, o outro recusando. Você tem métodos para consultar os eventos vinculados a uma nota, por chave ou por outras informações. Tem isso no componente implementado, tá? Só para responder aqui.
Exatamente, tá? Wanderson, existem eventos que é o contribuinte que vai enviar. Existem outros eventos que quem vai enviar é o próprio pessoal da prefeitura, vamos assim dizer. Um deles é esse, né, que o Diego deixou bem claro. Você, a prefeitura não aceita que você cancela assim, sem mais, sem menos. Você tem que pedir a bênção para eles. Olha, eu quero cancelar. Pode? Tá? Aí eles vão dizer que sim ou não. Então, a resposta deles vai ser através de um evento. Eles vão enviar o evento, né, cancelando aquela nota ou não. Tá? Não, você não vai cancelar. Está indeferido o teu pedido de cancelamento. Como você fica sabendo disso? Tá? Através daquele consultar DFE. Tá? Aquele consultar DFE, além de você poder baixar as notas, né, você pode, ele baixa também os eventos. Tá? Então, se você está aguardando essa resposta da prefeitura, tá, ao executar esse método de consultar DFE, você vai ter, ele vai retornar esses eventos aí, né? E aí você vai saber se foi autorizado ou não o seu pedido de cancelamento, tá? É através desse consultar DFE que você fica sabendo, tá?
Pediu para a gente comentar sobre a coluna aderente ao MAN na lista de municípios aderentes. Seria aqui que...
Ah, tá. O MAN é o módulo de apuração nacional, tá? Está em desenvolvimento, ainda não está pronto, e vai permitir o contribuinte emitir a Guia Nacional de Arrecadação. Tá? Então, é isso que significa, Sandro.
Tá? Beleza.
Então, se o município aderiu ou não, a esse módulo, tá? Ou não. Tá? Então, se ela não aderiu, a guia continua de outra forma. Provavelmente você vai ter que entrar no site da prefeitura e ir lá e emitir tua guia. Eu não sei como que funciona a guia, essa guia aí de... Tá? O Roberto, de Porto Alegre, vocês têm a data de quando vai entrar em vigor? Tá, foi colocado mais acima aí, o Diego colocou, né? Volto a frisar, Porto Alegre, a partir do dia 1 do 9 é o MEI, dia 1 do 10, Sociedade de Profissionais, dia 1 do 11, as microempresas e empresas de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, tá?
Só frisando de novo, pessoal, se você está usando o componente antigo, corre, porque dia 1 do 9 está aí já praticamente, sexta-feira, então se você ainda está no componente antigo, agiliza aí, porque senão você vai perder provavelmente esse pessoal aqui, MEI, ou pelo menos, que precisa emitir nota. Componente novo está disponível já, já dá para usar para testar. Tá tudo certo. Quem usa Lib ou Monitor também já está implementado. Então, se você usa o componente novo, a CBR NFSX, Monitor ou Lib, já pode cair para braço já testando o padrão nacional.
Bom, o Lucas deixa comentou aproveitar. Mais a... Desculpem interromper vocês. O assunto está rendendo, né? Já é 11h02, eu não sei como que está a listinha do Ítalo, em que ponto que está. Fiquem bem à vontade se quiser avançar mais um pouquinho, né? Não tem problema. Mas só, né? Tá rendendo aí. Então, só para sinalizar para vocês, né? Estão todos empolgados aí, né? Nas conversas. Eu aproveito, né? Para destacar também aqui a questão do dia do ACBR. Tudo, né, a gente tem várias palestras focadas na CBR Livre, aí tem o workshop, o Ítalo, né, vai levar, inclusive, um pouco mais sobre esse assunto. Então, pessoal que ainda não está inscrito para o dia da CBR, está com alguma dúvida, chama o pessoal aqui do time para ajudar vocês a esclarecer, porque vai ser um momento mais de você ver ali na prática, né, Ítalo? Falando um pouquinho já dos temas que a gente está prevendo para vocês tratarem. Então, é um momento aí bem interessante. Quem já participou de workshop sabe, né, como fica legal ali essa interação. Você vê direto no código o que está acontecendo e tudo mais. Então, quem ainda não se inscreveu, está com dúvida, vale a pena correr com isso daí também.
Exatamente. Pessoal, não percam o dia do ACBR. Tá? Nós estaremos lá, tá? Eu, o Diego... Eu vou tá passando mais informações para vocês e mostrando, tá? Mostrando ao vivo, né, o programa exemplo funcionando, hora emitindo num layout e hora emitindo em outro. Tá? O Diego vai mostrar a coisa acontecer usando o monitor, me corrija se eu estiver errado, Diego, e o Antônio vai estar mostrando a emissão da nota fiscal de serviço usando a Lib, tá? A gente vai estar mostrando tudo isso daí para vocês lá no dia do ACBR. Não percam, tá? Não percam de vocês. Pessoalmente, a gente está conversando, né, tirando mais dúvidas. Uma coisa que eu tinha falado no comecinho, antes da gente de iniciar o nosso papo, né, que eu comentei, tem hora que a gente, poxa vida, em qual campo eu devo alimentar, né, para que seja gerado uma determinada tag, né, com o valor correto e tal. Eu vou jogar aqui no chat aqui, né, uma linha Essa linha, pessoal, ela gera a tag aí CLOCMI, que é o código de localidade do emitente. Nós não temos um campo numa classe que tenha isso, esse campo CLOCMI, tá? Esse CLOCMI é o código do município do prestador de serviço, tá? Então, onde está essa linha aí, Ítalo? Na unit padrãonacional.gravar.xml. Tá? Então, pessoal, ficou com dúvida? Tá? Puxa vida, aqui está aparecendo 2, tem que aparecer 3 nessa tag. Abre essa unit padrãonacional.gravar.xml, dá um Ctrl F lá e procura ela. Procura qual é a linha, tá, que gera essa tag no XML. Você vai ter lá, né, em qual campo, de que campo ele está pegando a informação. Tá? Então, esse CLOCMI, tá, ele está pegando a informação do campo código município, que está dentro do endereço, que está dentro de prestador lá. Tá? Então, é o código do município, né, do prestador. Tá? Então,
dá para estender essa dica para todos os provedores, né, Ítalo?
Exatamente. Tá? Eu estou falando do padrão nacional, mas isso daí, tá, é para todos. Todos. Ficou com dúvida? Tá? Não sabe aonde você tem que alimentar para gerar aquela tag? Vai lá na unit do provedor. Tá? Você vai encontrar, tá? O Douglas, quando é o MEI, utiliza o CPF ou o CNPJ para emissão? Tá? Bom, o MEI, que eu saiba, ele tem CNPJ, certo? Ele é uma empresa, ok? Então, eu sugiro que você adquire um certificado digital, um eCNPJ, e não um eCPF, porque quem está emitindo aquela nota não é a pessoa física, é uma pessoa jurídica, é uma empresa. Tá? O Diego colocou aí onde você acha, né, as units dos provedores. Tá? Lembrando que para cada provedor nós temos 3 units. A unit responsável por gravar o XML é para ler o XML e o provider. Tá? O provider é o que estabelece toda a conexão, vamos assim dizer, né, com o web service, com a API. No caso do padrão nacional, não é um web service, né? É uma API REST. Né? E uma coisa que não foi perguntaram de quantidade de serviços, né? Que eu, se podia ter mais do que um, eu respondi. Não, é só um serviço por nota. Outra coisa, tá? Importante, no padrão nacional, o envio é unitário e síncrono, tá? Padrão nacional, repito, envio unitário e síncrono. Ou seja, você só pode enviar uma nota por vez e você já tem como resposta o resultado do processamento. Se deu tudo certo, você tem como resposta o XML da nota. Tá? Se tem alguma inconsistência, vai vir um retorno, tá, mostrando qual é o problema que está ocorrendo. Outro detalhe importante, tá? O XML da declaração, né? XML da declaração, se fala DPS e não RPS, Tá? Então, nós temos o XML, o do DPS, ele é zipado, ele é criptografado em base 4 para ser enviado, né? Ele retorna o XML da nota, tá? Normalmente retorna criptografado, zipado, e o componente se encarrega de descriptografar, de descompactar e salvar, tá? O XML da nota, tá? Por outro lado, se ocorrer algum erro, tá? Mandei uma nota e tinha uma informação errada, tá? Ele não retorna, tá? Um XML com a mensagem de erro. Ele retorna um JSON. Tá? Então, existe uma mistura no padrão nacional de JSON. Tá? Então, normalmente, quando tem erro, volta no formato de JSON. Tá? Mas o componente, ele lê esse JSON, te apresenta, então, né, naquelas propriedades de retorno de cada método. Então, você consegue ler essas informações numa boa. Tá? Tem Oi, fala, Diego. Falhou, Diego, falhou. Repita, por favor.
Só complementando, pessoal. Bom, primeiro, só para deixar registrado aí, talvez, para quem vai ouvir a gente posteriormente, quem não vai acompanhar no canal de texto, as units gravar XML, que é onde ficam a geração das tags, elas ficam em fontes, a CBR DFE, a CBR NFSEX provedores. Aí, só complementando o que foi citado pelo Ítalo, realmente, o componente, ele lê as informações desse JSON com os erros, e tudo isso está ilustrado no programa exemplo do componente, tá, pessoal? Então, é importante, se você não sabe, não tem muita prática com a nota de serviço, ou se você quer começar a usar o componente, a primeira coisa a fazer é estudar o programa exemplo. Lá tem rotinas mostrando, exemplificando o envio e exemplificando a leitura de retorno.
Exatamente. Para finalizar, né? Finalizar, não necessariamente, mas uma outra informação importante. O padrão nacional, nós temos um serviço chamado TER, DANF, tá? E com ele você consegue baixar o PDF do DANF da nota fiscal de serviço padrão nacional, tá? Então, você enviou o XML do RPS, voltou o XML da nota. Ah, mas eu não quero imprimir segundo esse layout componente. Eu quero o layout do padrão nacional. Beleza, sem problema, tá? Então, você vai usar o método obterDANF, tá? Você passa para ele a chave, né? E ele te retorna o PDF, tá? Então, vou até colocar aqui no canal no chat aqui, a linha que faz isso. A CBR NFSEX 1.obterDANF, entre parênteses, a chave da nota. Ele baixa o PDF da nota. Você pode mandar o PDF para o tomador, né? Você pode imprimir ele, enfim, fazer o que você quiser com o PDF aí. Tá? Então, essa é um dos serviços disponibilizados na API do padrão nacional. Tá? E como já foi dito anteriormente, existem vários métodos de consulta que você informa o código do município e ele te retorna os parâmetros. Tá? Vocês vão perceber que na hora de emitir uma nota fiscal de serviço, segundo o padrão nacional, você não precisa informar a alíquota. Tá? Onde eu informo a alíquota? Não tem. Você não informa. Isso está parametrizado. Tá? Então, quando a prefeitura adere, tá, ao projeto, ela entra lá num cadastro, lá, ela se cadastra, ó, alíquota para esse serviço é tanto, alíquota para esse outro serviço aqui é tanto, né? Então, ela faz esse cadastro. Então, quando você manda o XML, ele não tem a alíquota, tá? Porque ela já está parametrizada lá. Tá? Diego? Quer complementar mais alguma coisa?
A princípio, eu acredito que já foi falado mais importante aí, só talvez reforçar o que você explicou um pouquinho antes aí, que o envio para o padrão nacional é unitário e síncrono. Isso é diferente dos provedores, geralmente, que seguem o padrão ABRASque permitem o envio em lote de até 50 RPS. Então, se na sua aplicação você fez de forma que a pessoa possa enviar 50 RPS de um único lote, você talvez tenha que fazer uma alteração aqui ou outra ali para adequar o padrão nacional, que vai ser o envio unitário mesmo. De resto, acredito que já abordamos o mais importante.
Eu acho, olhando aqui na nossa... Estamos tudo. Pessoal, sobe no palco, chat e a sua pergunta, por favor.
Minutos finais aí, né, Ítalo? Quem tem pergunta, faz agora, ou se não, é nos tópicos mesmo, ou via Discord ali nos grupos, né?
É isso aí também, pessoal. Só lembrando aí, se ficou alguma dúvida aí para hoje, temos o Discord aí, a comunidade se ajuda bastante. Tem o fórum também. O Alexandre colocou aí a questão do PRO, se você precisar de um SLA mais otimizado, mas se ficou alguma dúvida, não hesitem em perguntar, e a comunidade está aí para dar essa força referente a isso.
Bom, a gente agradece a participação de todos, eu agradeço em especial ao Ítalo, ao Diego, que deram um show aí, né? Eu fiquei aqui só aprendendo, né, ouvindo com vocês. Muito obrigado mesmo e parabéns, né, para vocês aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Certamente é muito importante para toda a comunidade SBR.
Muito obrigado, pessoal.
Eu agradeço a presença de todos aí. Obrigado, Everson, pelas palavras aí, né? E a gente se esforça ao máximo para entregar a vocês um componente que seja a solução, né? O que a gente quer entregar é uma solução. Tá? Então, se a gente fala... Pessoal, tem que atualizar. Por quê? É porque a gente está encontrando... Alguém encontrou algum problema, né? A gente corrige, manda, né? Então... o Ítalo toda hora atualiza, é porque tem alguma correção, alguma melhoria que foi feita, então atualize, tá? Reinstala, tá? E testa, tá? E porque a gente está aí, né, não digo 24 horas, mas todo dia vendo, corrigindo, mandando, né? E para deixar o componente perfeito nunca vai ser, né? Mas o melhor possível, a gente quer entregar o melhor componente possível para vocês, tá? Obrigado a todos e um bom trabalho para todo mundo.
Até mais, pessoal. Até quinta-feira, que a gente tem a próxima edição do Papo Pro CBR.